Este é o ChupaCast. Ainda falamos de tudo, sem saber de nada, beleza?
E aí, galera, estamos começando mais um episódio do ChupaCast e hoje nós vamos falar sobre mães. Eu sou o Castor, ou quer dizer, eu sou o Denis, é que minha mãe troca tanto o meu nome, cara, que eu tenho dupla personalidade. E nesse podcast eu tô acompanhado com ele, o filhinho da mamãe.
Filho da mamãe, rapaz. Meu nome é Tom Menezes e eu não sei o que é pior, Denis. Se é a chantagem ou a praga.
Mãe faz isso.
Faz isso. Porque é tipo, dependendo da chantagem, é a praga que vai acontecer.
Exatamente.
Você tem que decidir se compensa. E eu tô acompanhado do meu camarada.
Eu sou abacaxi e minha mãe, ela sempre me deu direito de escolha. Se eu queria apanhar de chinelo ou de cinto. não tinha o direito de não apanhar, né? Eu tô acompanhado dele aqui, que ele é igual o coração de mãe. É a bunda dele. Sempre cabe mais
um.
Beleza. Olha, vaca.
Não confunda coração de mãe com bunda de mãe.
Eu sou o Castor. E, cara, no Dia das Mães, você quer homenagear a sua mãe? Não fica postando foto dela no Facebook. Fazendo homenagem.
Aí hoje é o dia dessa guerreira.
É, hoje é essa guerreira.
Quantos likes merece essa guerreira?
Velho, pega e vai lavar a louça pra ela.
Leva ela pra almoçar e paga.
Isso, velho.
Mas e se ele lava a louça dela?
Ele não faz mais que obrigação.
Não, filho, não lava.
Ele não faz mais que obrigação se ele lava a louça.
E eu estou com o pé daqui de um cara que, com todo respeito, é um filho da puta.
É verdade.
Mas a mãe é uma santa.
Mas a mãe é uma santa.
Da puta, mas
a mãe é santa.
Respeito.
É.
Com todo respeito.
Eu sou o argentino e a mãe é o alvo pré-determinado de última instância da apelação.
Caralho,
tá pré-determinado o bagulho, gente. Vai acontecer,
acabou. Pré-determinado de última instância do quê?
Da apelação.
Caraca,
eu entendi. É tipo assim, eu não tenho como fazer mais nada. Então a mãe dele é uma vaca.
Fala da mãe. E eu tô acompanhado do Eguinha Pocotó aqui.
Eu vi com o meu chapéu ali que tá só pra montar na mãe de vocês. Filho da puta. Eu sou o magrelo e mãe de amigo meu, pra mim, é tia.
É tia.
É verdade.
Oi, tia, tudo bem?
Tia. E aí, tia?
É tudo tia, velho.
Tia,
na comunidade, então, tem 1 milhão de tia.
O que não falta lá é tia.
E eu vou passar a bola pra ele aqui, que é a nossa mãe nesse podcast.
A mãe de todos.
Venham. Eu mamar nos meus mamilos.
Abaca, e se o pessoal quiser mandar um e-mail pra gente?
Deles, é muito fácil. Até sua mãe consegue fazer. Eu acho que você tem que explicar desde o início. Liga o computador, abre o Explorer. Vai ser rápido. Tá complicado, a galera não tá mandando e-mail, velho. Acho que nós estamos perdendo alguma coisa aí nessa
parte. Não, então pergunte pra sua mãe que ela vai saber o nosso endereço.
Todas as mães sabem o nosso endereço.
Todas as mães sabem que é chupacast@chupessamanha.com.
Ou através das redes sociais.
Acessando o nosso fantástico canal do Facebooks, facebooks.com/chupacast. Ou o nosso Twitter, @twitterchupacast. E o YouTube, você dá joia.
E também não esqueçam, galera, que a leitura de e-mails está acontecendo no episódio de Drops. Vamos ao episódio. Ô Magrelo, depois de um dia inteiro da sua mãe ouvindo o nosso podcast, ela já ficou com um zumbidinho no ouvido?
Puta, minha mãe não, mas meu padrasto tem
seu
esse bagulho.
Seu padrasto fica com isso depois de eu ficar muito tempo?
Fica, velho.
Você sabia que esse problema tem solução?
Tá de brincos.
Sério, cara, você pode fazer o seguinte. Utilizando um software chamado Hearing Guardian V1, por 30 minutos você estimula e recupera a audição que foi perdida.
Tá de brinks, é verdade? Funciona, sério, mesmo, cara, o bagulho?
Funciona. Na maioria dos casos, esse zumbido está relacionado a uma pequena perda de audição. E através do Hearing Guardian, você pode realizar um teste automaticamente nas faixas que o seu ouvido está prejudicado. Você monta um programa específico e você treina e estimula ele para você voltar à sua audição.
É a academia do ouvido.
Tipo isso. Se você quiser conhecer e quiser fazer o teste, entra no site da Biosom em biosom.com.br e faça como milhares de pessoas que já testaram o software no Brasil e comprovaram os resultados.
Eu vou passar pra ele, mano.
Pode passar e vamos ver qual foi o resultado.
A única coisa é que agora ele vai começar a ouvir as coisas que eu falo dele.
Mamãezinha, mamãezinha, viemos alegremente pra cantar em teu louvor e pra felicitá-la sempre.
E pra começar, Magrelo, o episódio eu queria que você desse a definição do que é uma mãe, porque muita gente não sabe o que é.
Cara, eu nem precisava procurar no Wikipedia pra dizer o que é a definição de mãe. É uma pessoa maravilhosa.
Você tá querendo ganhar o quê com ela?
Alô, mãe.
Beijo, me liga.
Beijo, me liga, aqueles milão lá que eu preciso, carai. Ó, mãe é o ser do sexo feminino que gera uma vida em seu útero como consequência de fertilização ou que adota uma criança ou filhote que por alguma razão não pôde ficar com seus pais, e também o equivalente feminino do pai. A fertilização de óvulos humanos femininos ocorrido in vitro em laboratórios ou hospitais na modernidade estendeu as considerações milenares sobre a maternidade.
Nossa, velho.
Não é bonito?
Foi
mais difícil que a definição do
homem. Era só falar que a mulher que limpa sua bunda a primeira vez, cara.
E quando o bicho é hermafrodita? E aí, como é que faz? Quem é a mãe?
A mãe é o pai.
Depende do que ela tá usando.
Se tiver de rosa, é a mãe. Se tiver de azul, é o pai.
É assim que você decide. Foi assim que a gente decidiu o que era a mãe do abaco?
Exatamente. Na verdade, a mãe do abaco é aquela que incentivava a tirar a capa de gordura do presunto.
Não é nada, a mãe dele colocava.
Colocava, né?
O que você tá fazendo? Eu tô injetando.
Eu me colocava mel na chupeta pra parar de chorar.
Você chorou pra caralho, pelo jeito,
velho. É verdade, tem esse jargão mesmo, né? O mel na chupeta,
tem,
né?
Tem mel.
Se não dava certo, ela metia leite condensado.
Uma coisa que vocês não sabem é que a chupeta da vaca, na verdade, era a própria gordura da picanha.
Tirava assim, na boquinha dele.
Chegava lá e ele tava com uma picanha enfiada na goela.
E o nosso devaneio?
Então, Denis, eu ainda acho que a pior coisa que tem, assim, a pior característica das mães, é a questão da chantagem e da praga.
Chantagem e praga.
A chantagem e praga. Eu vou dar um exemplo aqui pra elucidar o negócio. Pra o negócio ficar claro. Você tá lá quieto, castorzinho, jogando videogame de tarde.
E vamos lembrar que o videogame é inofensivo, viu, mãe? Ele também não estraga a televisão.
É, mãe, vai se foder, pô.
Não estraga a televisão. Estraga a televisão. É. E aí tá o Denis lá, sei lá, brincando com carrinhos. Disse que gosta de carrinhos, né? Brincando com carrinhos. Aí chega a mãe dos dois e fala assim, ó. Vai comprar pão pra mim, certo?
Não, a resposta é não, não
vai. Vai comprar pão pra mim.
O Denis vai, o Denis vai. Aí fica, não, aí, vai, o Denis vai.
É exatamente isso. Aí a mãe dele começa lá, é, porque se eu for e morro, for atropelada, não sei o que lá, o quê? Vocês vão lá no caixão, o cachorro fala, não, poderia ter ido comprar pão pra minha mãe. A chantagem.
Caraca, eu rogou essa praga contra
tem
você já?
Tem pragas desse tipo,
né? Puta que pariu.
Não, porque você não cuida de mim, não sei o que lá, o quê? Pode estar precisando,
um dia eu morrer. Aqui. Um dia eu não vou estar aqui.
Aí você vai ficar chorando, não sei o que lá, o quê? Praga é embaçada. Quando é assim, você já levanta e vai. Né?
Você fala, mãe, te amo, tô indo. Pô, bem que você falou, tem uma historinha bem rápida disso daí. A minha sogra, outro dia, ela foi viajar, ela ia pra uma cidade do Nordeste.
A sua sogra também tem nome composto?
Não, não tem. Não. Tipo, é sogra Patrícia.
É.
Aí ela ia viajar de avião lá. Aí não sei o que, eles começaram a discutir lá, a brigar lá, a minha mulher, ela começou a brigar com a mãe, ela falou assim, ai, tomara que o avião caia de lá de cima, viu, pra eu morrer.
Caralho, eu não aguentei, velho. Tinha uma que minha mãe falava também, assim, só me dá um desgosto.
Eu, minha mãe falava isso também,
pesado,
é pesado.
Hoje eu sei o que é desgosto, cara. É um bagulho muito pesado, velho, pra falar um bagulho desse.
Tipo, só porque você comeu fora de hora, né? Comeu.
Você não comeu esse almoço,
comeu um doce, né?
Só me dá desgosto, né?
Você só me dá desgosto. Passei a manhã inteira cozinhando, você não comeu. Esse babaca não tinha esse problema.
O babaca era o contrário, né?
Só me dá orgulho esse
menino. A mãe dele tinha que esconder a comida.
Minha mãe brigava porque eu tinha comida pro dia seguinte e ela brigava comigo. Não deixou nada pra sua irmã!
Meu Denis. Que nem nesses dias agora, que tá calor pra caralho e não tá chovendo. Aí fica uns 3 dias de puta sol, sem chuva. Aí
puta sol.
Você vai sair de manhã, você... Não, meteu aqui uma regata, um short, já era. Só uma vira e fala, tá levando guarda-chuva? Se você não leva, amiguinho...
Puta, você vai ouvir pro resto da vida, cara.
Tá um toró do caralho, você chega todo encharcado, fudido.
É a praga da mãe.
Essa é a praga.
E ela fala, ainda por cima eu vou ter que lavar essa roupa sua aí.
Isso aí era foda quando você jogava bola na rua, né?
É, vai jogar bola com a melhor roupa? Vai jogar bola com a melhor roupa?
Isso é roupa de sair. Isso é roupa de sair.
O que você tá fazendo colocando roupa essa roupa? Sair. Vai jogar bola. Pior que futebol na rua é foda, né? Sempre voltava arrebentado, né?
Canela, cara, joelho rasgado, né?
Rasgado.
Não, e era bola cantada também isso aí. Qualquer dia você vai me chegar aqui tudo estrupiado. Mano, era tudo que vai chegar estrupiado.
Cara, será que toda mãe tem aquele... que de vidente? Porque ela, o que ela fala, cara, pode ser, ou será que a questão do Tom falou é a praga? A mãe fala, cara, leva o guarda-chuva que vai chover. Se você não leva, chove, cara.
É, eu acho que ela
passa o protetor solar na cara, você chega com câncer de pele.
Eu acho que ela tem um contato direto com o criador.
O criador.
O pai do mundo, o criador do universo. Ela tem um contato direto com ele. Ela fala assim, ó, aquele filho da puta mandou um SMS. Saiu sem o guarda-chuva, me desobedecendo. Ele,
tá bom.
Tranquila, fique tranquila.
Mas uma nuvem só.
É GPS, é GPS. Não, onde esse moleque tá, onde esse moleque tá?
Tá localizando o Comenês. Chuva nele.
Você tá no deserto do Saara, começa a chover.
Certeza. É, Denis, e é bem isso mesmo. Todas as mães têm essa questão de vidente mesmo. Porque às vezes ela te pergunta.
Mas vidente não é dentista?
Eu aqui e você aí, por quê?
Abraço. Aí, meu velho. Quando você tá, ela chega e pergunta como é que foi seu dia, não sei o que, fez tal coisa, aí você começa a falar toda a verdade. Aí ela não tá nem prestando atenção. Tá lá, pô. Quando você tá...
Como quando é que lava a roupa, os ouvintes não viram. É.
Ele fez o gesto de lavar a roupa.
Certo. Aí quando você tá mentindo, você nem começa já...
Mentiu.
Como é que é? Como é que é essa história?
É, tipo, ela não tava prestando atenção.
Não tava, mas se você tá mentindo, eu não sei se é o timbre de voz, cara.
Você dá aquela afinada, né?
Cara, você mamou na teta dela, cara. Ela sabe tudo de você.
É verdade, velho.
Quer ver, contar uma história. Aí você chega pra ela e fala assim, mãe, me dá dinheiro pra eu ir no shopping tomar um sorvete. Aí ela te dá dinheiro pra ir no shopping tomar um sorvete. Aí você sai de casa, você tá andando na rua, você vê aquela menininha, pá, que você quer trocar aquela ideia com aquela menininha.
Aí dá um cachaca.
Quer dar um tchaca-tchaca na butiaca. Aí você não vai pro shopping.
Já
você,
era, cara.
Você fica lá trocando ideia com a menina. Aí depois quando você volta pra casa, ela pergunta...
No mesmo horário.
Na volta, nada, você não extrapolou nenhum dos limites
do rosto. Você fez tudo certo. Mas quando você chega, a primeira coisa que ela pergunta, e aí, como é que foi o shopping?
Isso.
Se você não tava da hora, fui lá, peguei o sorvete, não sei o que lá, deu uma volta, ela te pega no culo.
Não, cara, ela tem... E ela sempre tem uma artimanha que é tipo assim, você não encontrou a dona Zilda lá?
É, ela...
Ela tava lá, falou que não te viu.
Cara, na verdade, existe uma teoria da conspiração das mães.
Existe, né?
Toda casa tem aquela sala do invasão de privacidade cheio de câmeras onde a sua mãe te monitora, cara. Porque você sai de casa, sua mãe tá lavando louça, você volta, ela tá no mesmo ponto, cara. Porque ela ficou te observando. E uma mãe, quando você ultrapassa a barreira da zona onde ela...
De confiança.
Ela começa, ela começa a administrar as outras crianças e passar essas informações para as outras mães.
Olha aí. Faz todo sentido, cara.
Tá vendo?
É uma interligação de
por isso, cara. Por isso, cara. É tipo maçonaria o bagulho.
Também acho. Teoria da conspiração,
cara. Mas eu já vi o além da praga, cara. O remorso.
O remorso? Como é que é?
Ah, joga a praga.
Joga a praga.
Acontece.
Minha irmã
falou, volta toda
quebrada. Vou andar de bicicleta, não sei o quê. Minha mãe, não vai.
Não, eu vou, menininho.
Então vai.
E sabe o que é pior? Elas falam sem dizer o que vai acontecer.
É, não fala
que vai acontecer. Assim, você vai voltar mesmo.
Não, eu tive um mau pressentimento.
Você não ia sair.
Velho.
Você já ia ficar com medo, né?
Minha irmã saiu, vamos supor, não lembro o horário, mas vamos supor que ela saiu umas 9, 10 da manhã, a menina me volta, velho, carregada, suando sangue, velho. Suando. Tão ralada.
Caralho, velho.
E tão ralada. Sangrava até no cabelo, cara.
Caraca, mas...
Aí ela tomou remorso. Aí minha mãe, não devia ter falado nada, não sei o quê.
É praga, velho. Da porra.
Ó, Baca, sua mãe sente remorso pelo que ela fez com o seu corpo?
Olha.
Porque eu não deixo comida pra ela. Tá, da mãe dele deve ser magra, né?
Ó, oh, a mãe da Baca é magra mesmo.
Se a minha mãe não come, porque mãe não come. Mãe também, ela não sei do que elas vivem.
Mãe não caga também.
Mãe não caga, mãe não.
E mãe não,
come.
Transa. Mãe não transa. Depois que vira mãe, não.
Não. É incrível, cara, porque você senta pra comer, vai comer, mas... Não, eu só vou ficar aqui.
Olhando.
Ela só tá ali...
Vou ficar olhando você comer.
Te admirando.
Então vai com paciência, que vai demorar. Né?
Então separa esse dia pra isso, vai de manhã.
Mamãe, querida, meu coração por ti bate... Como pano de engraxate?
E Castorzinho, seu mimizinho.
O mimizinho da mamãe.
Mimizinho, eu vou contar tudo pra minha mãe.
Cara, mimimi é apenas um. A mãe se intromete em tudo que você vai fazer.
Tá, mas... Pra isso, ela paga seu estudo, sua roupa.
Nem que for pra transar com uma vagabunda, ela fala, essa vagabunda não.
Sentar no banheiro. Mas você tá demorando muito nesse banheiro.
A mãe, eu estou me masturbando. Você quer o quê?
Eu estou com a giromba na mão, mãe. A giromba é minha, eu lavo na velocidade que eu fizer. Você vai comer. Mas você tá comendo muito devagar? Mas você tá comendo muito rápido?
Mas você tá comendo demais.
Você tá comendo demais?
Tá comendo de menos.
Mas você comeu pouco.
Você vai comer só isso?
Pra mãe nunca tá certo uma coisa.
Não.
Cara, uma coisa que minha mãe sempre fez comigo na minha life, e eu dei o troco nela.
Olha, você deu o troco na mãe, rapaz.
Deu o troco, olha só. Minha mãe, a minha vida inteira, quem me conhece sabe que eu sou gamer. Eu
tenho muitos games. Ufa.
Eu tenho muitos games, coleções de games. E sempre que eu chegava com um jogo novo, minha mãe... Mais um jogo? Você já tem muitos! Se você tem muitos jogos, você trouxe mais um.
E ela comprar um monte de liquidificador.
Exato. Pobre. Aí, hoje em dia, quando minha mãe vem com essa ideia, eu falo assim... A minha mãe, ela tem muitos livros, ela lê livros. Então eu falo a mesma coisa. Mãe, você comprou outro livro? Porque já lê de novo os que você já leu.
Releia.
Você tem tantos? Você tem tantos?
É o replay.
Ah, não, mas esse eu já li. Falei, é a mesma coisa o game, eu sou a véia.
Velha coroca.
Velha coroca. Velha carcomida. Cara, a minha mãe, ela gosta mais de mim e eu sou o filho mais mal criado.
É verdade, cara. Mas é assim que as mães gostam.
É assim.
Que gosta de pizza. O filho maledeto é o filho que ela... É que a gente
não sei se é assim, não. Mais pra não sei ele. Se é assim, não, porque na minha casa eu acho que eu sou quem a minha mãe mais gosta lá. E não trata ela mal, não.
Mas ele é o queridinho.
Então quer dizer que... Você, mas eu sou quem faz as coisas pra ela.
Você acha que a sua mãe gosta mais de você? Então?
Sim, eu acho que ela se preocupa mais comigo.
Argentino, você que é o primogênito macho da alfa da casa, você é o preferido ou não?
Não, cara.
Você é a ovelha negra?
Não, também não. Acho que é...
Ah, mano, mas se eu tivesse um filho argentino também...
É bem por igual. Não,
e esse camarão saindo do sovaco da Argentina? Camarão cheio de barba. Galera, sua mãe viu que você saiu assim de casa?
O argentino, ele veio de regata hoje, parece que ele tá com 4 camarão debaixo do braço.
Faz tempo que minha mãe não me vê saindo de casa, velho. Da última vez que ela viu, faz uns anos, velho.
Você saiu e falou, eu não volto mais.
Doutora.
Ela falou, promete.
Se jura. Ela soltou fogos, cara.
Ele foi embora!
Deu tantos fogos que ela tava achando que era o Réveillon chinês.
Não. Mas aquele dia que surgiu aquele evento lá na Argentina que é o tributo às mães. Que as mães ficam lá 7 dias comemorando.
Teve uma...
Tem uma quermesse na rua do argentino quando ele sai de casa.
Quando o argentino tava pra pegar o elevador, ele encontrou com um cara e falou: quem é você? Ele falou: sou o chaveiro, sua mãe já chamou pra botar a chave. Parece que é pra você não voltar nunca mais.
Não mora em prédio, mas... É, beleza. Mas a mãe, ela passa por fases, né, cara? Porque
fases da
mãe. É, primeiro ela é mãe. Aí chega num determinado momento, ela é sogra, né?
Na verdade, ela é...
E depois ela vira avó.
Então, ela, então, passa, ela passa por um momento assim, maledeta, que é a fase
cê
que ela
acha,
é mãe.
Você acha que ser ela... mãe e ser sogra e... E ser vó é totalmente diferente.
É totalmente
total,
diferente.
Total. Se minha mãe fosse a avó que ela é, puta que pariu.
Se ela fosse a avó que ela puta é, pô, que mamãe, você tá ótimo.
Nossa, velho.
Acho que nem nasceu a criança.
Mas a obrigação do pai e da mãe é conter os filhos. Falar que no Denis fala conter a libido dos filhos.
Conter a libido. A sua mãe conteve sua libido?
Não, foi a escola.
Foi a escola.
A minha mãe só me incentivou a conter a minha libido.
Só.
Como teve uma época que minha mãe não conteve mais, não. Ela falou assim: ó, toma aqui pra você.
Uma Playboy.
Ela foi meu pai, mas ela tava conivente.
Ela tava
quantos anos isso? Quantos anos?
Ah, uns 15.
Uns 20?
É. 15. 20. Eu já tinha visto várias, né? Mas oficialmente eu estava liberado a colecionar.
A partir de agora você passa a ser homem. Enquanto na tribo indígena os caras tomam uma picada de formiga,
você recebe uma Playboy.
Pô, eu nunca ganhei esse alvará aí. A partir de agora você tá...
Eu era velado.
Eu comprava e deixava debaixo da cama e todo mundo via.
Com duas páginas ela tinha.
Ela tava tudo grudada, ela
dava tudo.
Ela só abria tipo no meio assim.
Ô, oh, mano, tem noção, velho.
Ah, não, velho. Puta idiotice fazer isso, né?
É claro que é idiotice. Mas qual foi a primeira Playboy que cada um comprou?
Puta, nós vamos entregar a idade aqui, velho. Se eu falar que é a, sei lá, da.
Marisa Hort.
Pra mim, sabe qual que foi? Carla Pérez.
Marisa Hort.
Puta, sério, velho? Na boquinha da garrafa.
Na boquinha da garrafa.
A minha acho que foi aquela mina da banheira do Gugu lá. Luiz Ambiel.
E na sua vaca?
Cara, aqui meu pai me deu foi da tiazinha.
Ah, nada.
Foi um catálogo da Mortadela Serati.
Ah, daí, isso daí já é mais velho, pô.
Já pô, é recente.
Tiazinha,
ele já tava com 20
anos, velho. Tem mais de 20 anos,
é 90.
Pô, é verdade, mano. É verdade.
Que isso, Caldeirão do Hulk lá, velho.
Não, era da época do O positivo.
É, O positivo.
Antes, H.
Não era, é H.
E a sua, argentina?
A minha eu não lembro, velho, porque era gringa e eu não lembro o nome da minha.
Ô, louca, gringa, agora.
Era Penthouse.
Nossa, velho. Eu lembro que eu tinha uma que chamava Brasil.
Essa era foda.
Nossa, mas essa era tipo a sexy, foda, né?
Não,
que não é mais arreganhada.
A Brasil, velho, a Brasil... Era nossa, o bagulho parecia um açougue.
Você via a língua da menina por
baixo. Mas isso não tem nada a ver com mãe, né, coitada, né?
Tem, mas elas podem ser mães.
Não,
verdade.
Tem, claro que tem a ver com mães. Como a mãe reage ao ver a primeira Playboy do filho.
Ela fala assim: ah, fudeu, a partir de agora é os lençóis
tá descascando,
velho. Já.
Ah, minha conta de água.
Ah, meus lençolzinhos.
A minha mãe não conseguiu falar nada, não houve conversas comigo. Eu tenho certeza que ela viu.
Ela viu, ela deixava na mesma ordem.
No mesmo lugar.
Ela só fazia o filtro das fotos mais pesadas, ela arrancava e te
não,
e deixava.
Nunca arrancou?
Não. Então colocava aqueles selinhos, né? Igual ficava na banca de jornal, lembra que tampava.
Ah, é.
Tampava a champola.
tinha um selinho que era tipo uma estrelinha, né? Uma
estrelinha, assim, tipo, esse é o bônus que você vai ganhar se você comprar.
Mas eu só tinha leves também, Playboy. Então, não tinha
gente, foto tão com 14, 15 anos, era tudo na vida.
Ah, sim.
Era
tudo na vida. A gente ficava feliz com a Emanuele de noite,
nossa, sabe o que eu achava da hora? A revista Manchete, que saía depois do carnaval.
Ah, ali tinha umas coisas também.
Uns bagulho da hora.
Aí, igual a gente falou hoje no podcast.
Os peitinhos vazados, uns bagulho que não tinha aqui.
O catálogo da Natura, lá da Avon, as lingerie também.
E quando sua mãe chega com esse catálogo na Natura e fala: filho, escolhe aqui um desodorante pra você.
Fala, vou ali jogar.
Vou ali escolher. Você olhava aquela merda, ela folheava tudo e não tinha nada. Assim, não quero nada não.
Meu coração por ti bate
como dente de alicate.
K
Cara, e a diferença entre as mães do passado e as mães de hoje?
As Nossa. Mães de hoje são tudo frouxa.
Eu acho que é o chinelo.
Não, então, as mães de hoje estão tudo com um cagaço de
enfiar a mão na criança.
É, eu vou reclamar da minha mãe no Twitter, e aí a mãe não faz nada. Minha mãe enfiava a mão mesmo e pronto.
Cara, minha mãe tinha um chinelo com mira laser, né? Não pegava aquela merda,
é verdade.
O bagulho ia rodando, parecia
um merangue. E ela era esperta, porque quando você começava a correr... Ela sabia que você ia parar e olhar pra trás.
Sim.
E na hora que você olhava pra trás, era que...
Não. A minha mãe, ela fez física, velho. Ela tacava na frente antes
de eu chegar. Ela sabia a parábola.
Ela sabia que eu ia chegar ali naquele momento.
Na verdade, então, ela não precisava muito, né? Que era uma tartaruga, né? Correndo quase.
Cara. Eu ocupava uma sala inteira, né? Onde ela tacava, ela pegava.
Ela só falava uma coisa pra ele. Você pode correr, mas não vai se esconder.
Cara, eu acho que não foram as mães que mudaram. Acho que foram os chinelos.
Ficaram mais macios.
É,
ah, não, pô, a havaiana hoje é pesada, velho.
Não bate mais,
se tacar em alguém.
Também não, acho que essa havaiana que a gente usa hoje é mais pesada.
Usa troca, cara, mas isso é bem verdade mesmo. A gente tá falando aqui, mas você não vê hoje uma mãe sentando a mão numa criança hoje, velho?
Não vê.
Não mesmo.
A gente apanhava, velho.
Não, e tomando dura na frente da galera.
É. Não tem mais.
Cara, hoje é só, chegando em casa nós conversa. E conversa porra nenhuma.
Uma coisa que eu reparo até no mercado, se a criança tá fazendo birra e a mãe vai dar uma... escutar, vai brigar com a criança, as outras mães ficam olhando, mas como ela tá brigando?
Nossa, acho absurdo.
Não sei o quê.
Cara, as mães de hoje, elas pagam para não ter que contrariar os filhos.
Isso é
ela
verdade.
Paga. Aqui tipo, é uma ela paga paqueta. Pra criança fazer o rolezinho no shopping para não ter que contrariar o filho, cara.
É verdade. Você viu uma mãe lá, velho? Que ela falou, eu gastei R$500 pra ela ir nesse rolezinho.
Caralho, tipo,
de roupa aí.
De roupa pra tá menina, louco, mano. Roupa, tênis, esses bagulho todo. Ah, porque ela queria a camisa da Rollister.
R$500 é um Super Nintendo, pô.
É um PlayStation 2.
E você dá um rolezinho por um mundo mágico. Dos games.
Lógico.
Como aliás, é? Se você tem videogame antigo... Manda pra nós aqui.
Eu acho que a maior diferença, Denis, ainda é fazer a questão de fazer as vontades mesmo, que não é uma galera, falou de pagar também. Ah, eu quero ir em tal lugar. Antigamente?
Não, vai
por aí.
Não vai.
Pergunta da minha mãe, você tem dinheiro pra ir? Aí você fala, não, mas eu ia tipo... Então você não vai.
Acabou.
Você fazia? Hoje? Sentava, afundava a bunda no sofá e via o Gugu a tarde inteira. Acabou, era o que restava.
Acabou.
Olha, ficou em casa.
Cara, a minha mãe, ela era a rainha.
A rainha?
A rainha.
Sua mãe é uma
de
rainha.
De simplesmente falar não. Não tinha motivo. Fala aí, Denis.
Sim. Assim, mas eu quero lavar a roça.
Não. Tipo assim, ô mãe, tá todo mundo aqui na porta, aqui brincando, aqui me chamando. Ô, Castor, chega aí. Minha mãe, não, você não vai. Mas por que não? Não.
Eu sou autoridade aqui
autoridade,
nessa casa.
Eu sou autoridade. Não era assim, cara. Era não do nada.
Era pra fazer valer.
De repente, não.
Enquanto você não tiver a sua independência, você me obedece aqui.
Exatamente.
Minha mãe falava
quem manda aqui sou eu.
Você tomava dessa, gente?
Cara, mas era coisa básica. Assim, eu não queria fazer rolezinho em shopping, eu não queria tocar fogo na casa, eu queria sair pra brincar.
Eu queria ir pegar a rabeira, voltar com a giromba ralada. aí sua mãe tá certa.
Minha mãe tinha uma frase clássica que era, cresça e apareça.
Cresce e apareça. Até hoje não faz muito sentido.
Não apareceu nada.
Só o abaca apareceu aqui.
Cara, a gente nunca foi criança pidona assim. Eu, por exemplo, eu só pedia games só.
Mano, eu era um anjo.
Nada, a gente ficava feliz com 30 centavos pra comprar uma folha de seda, um bambu e linha pra fazer um
pipa. Pra fazer uma pipa, é verdade.
E aí o saquinho você pegava do lixo. Carrefour.
Se fosse hoje, seria o quê? R$1? A gente já ficava feliz.
É, porque inflacionou.
Dá R$1 pra criança de hoje, pra ver só.
Não faz nada, velho.
Taca R$1 na sua cabeça.
Se a criança não tiver um iPhone, tá chorando.
Tá chorando.
Mas fala que o pai é um desgraçado, a mãe é uma mão
comprometida. Desgraçado.
Você não é. O iPhone não tem que ter mesmo, mas o tablet acho que dá pra deixar a criança mexer assim.
Custa 2 pau, cara.
E daí? 2 mil é 2 mil
pipas. Eu não daria, cara.
Tem um monte de aplicativo pra criança.
É uma impressão.
Isso, velho, a gente não empinava. Você tinha tablet quando você era pequeno?
Não.
Então, acabou. Mas nem tinha pra ninguém.
Ai, dane-se.
2 mil pipas.
Se você tiver... Você não vai deixar seu filho brincar num tablet?
Se você tiver, você tem.
Se eu tiver um tablet, até pode ser.
Mas comprar um pra ela não,
porque a criança quer.
Não, óbvio que não. Você não vai dar um presente de 2 mil. Você tem, eu tô falando. Mas aí vai vir a outra parte da história, que é a sua mulher, que no caso é a mãe, pedindo com aquela roupinha.
Amor, mas o menino tá indo tão bem na escola.
Porra, nós estamos no mês de janeiro, é claro que ele tá indo bem na escola.
Nem começou a aula.
Ele vai precisar do tablet para os estudos, meu bem.
Minha mãe acha até hoje que ela instalou na internet para eu pesquisar.
É realmente, eu tudo isso, cara.
Nessa parte aí da internet que a mãe colocou em casa, ela ficava com medo de a gente acessar site.com e pagar ligação internacional.
Ela achou que cada site que a gente abrisse era uma ligação, a minha mãe.
Em resumo, vocês acham que hoje em dia então as mães são menos autoritárias? São umas frangas
loucas. São frangas.
E outra também, as mães estão sendo mãe cada vez mais tarde hoje em dia também. As mães que estão fazendo a coisa direito.
Depois dos 30, né?
Então, tipo assim, já tá numa condição um pouco melhor. Se você for reparar, essa é a verdade.
Ela já dá uma mimada mais
e tem menos filho. Entendeu? Assim, já tem uma condição melhor, já se programou pra ter aquele filho. Então, mano, se ele quiser um carro com 4 anos de idade, eu vou dar um carro pra ele.
Verdade. Pra ele parar de encher o saco. Então você está pagando para a criança não te encher o saco.
Também acho que tá errado.
Tá errado.
Então na loja de brinquedo, eu quero. Não vai ter
você
nada.
Você quer uma vara de barbeiro
na loja. Tá errado que você tá na loja de brinquedo com a criança.
Não tá errado. Não tá errado. Não tá. Meu pai entrava comigo na loja também. E eu não pedia nada. Eu ficava quieto.
Ah, tá bom.
Eu também.
Eu era puta
santa. Você vai com os pais num supermercado fazer a compra do mês, tem brinquedo lá no supermercado.
Você tava de venda no olho pra você não pedir nada.
Não, verdade.
E aí, não pedia. Não, velho, é cabresto moral.
E outra, sempre tinha uma emenda pra ganhar presente, tinha uma emenda gigante. Tipo assim, ó, se você quer isso aí que custa caro, tipo, lembra o Phantom System. Foi o Dia das Crianças.
É,
o Natal,
mesmo.
O aniversário do meu irmão e o meu aniversário.
É sem presente por um ano.
Outubro, aí dezembro, aniversário do meu irmão e Natal, e janeiro, meu aniversário. Mano, minha mãe encurtou 4 meses ali de presente num só.
Tá certo, hoje mano. Não, dá um iPhone, daqui 3 meses dá um iPad.
Não,
tênis,
não, nada, não, não precisa ser tablet, nada.
O moleque joga no chão. O que é pior, hoje ela dá um iPhone e já tem que fazer um plano de R$120 pro filho da puta ficar no WhatsApp.
Aí sai o 5S e tem que trocar.
Ah, e tem que trocar. Aí se não troca, o que ele faz? Taca no chão, quebra. Ai, mamãe, quebrou.
Aí não vai ter. Quebrou, não vai ter.
Ah, mas mãe, é que um menino esbarrou em mim e aí caiu e pô, agora...
Foda-se,
é
assistência técnica.
Mas mãe, você não vai conseguir falar comigo agora. Ou seja, eu vou sair hoje à noite e não vai ter com que você falar
mas,
comigo.
Mas quantos anos tem essa criança pra já estar nesse nível?
Bem, mas...
Pra sair à noite não, tem que ter pelo menos 15,
vamos dizer, então, à tarde, no rolezinho.
Tá louco?
Eu vou no rolezinho.
À tarde tem que ter quantos anos?
Pra sair à tarde? Ó, mano, mas...
No
ó,
rolezinho.
Ó, eu com 14, 15 anos, eu já saí à noite.
14, 15? Aí tá mais tranquilo.
Eu já... tava, tipo, duas.
14, 15 anos já tem que estar no batente, maluco. Vai trabalhar, vagabundo. 14, 15 isso anos é. Já sabe fazer alguma coisa.
Falou o trabalhador do meu Brasil, Castor, aqui.
Cara, em vez de ficar
15 anos, sua mãe tá passando hipoglós na tua bunda.
Pro Denis. Ao invés de ficar com a giromba na mão com os 14, 15 anos, a gente ia lá na fábrica do meu pai lá de.
Pegar na giromba lá. Dos outros, é. Cara, entendi.
Aí o pai tava o pai é malandro. O pai dava, sei lá, 10
dava,
anos,
dava.
Se fosse.
É.
Aí o Denis guardava tudo, aí a mãe dele via a carteira dele, via que tinha R$100 na do Castorzinho, não tinha nada.
Exatamente.
Cara, nessa época o meu dinheiro é todo no fliperama, velho.
Só fazer Street Fighter, né?
Mamãe, querida, meu coração por ti bate como sinos de chocolate.
E manias que suas mamãezinhas têm? Por exemplo, a minha, cara, tem a mania... Ela é a doutora do genérico. Ela adora um bolinho genérico, um bis genérico...
Um bolinho genérico?
Um bolinho, cara, aquelas Ana Maria... Ela compra da marca Dia.
Ah,
da marca Dia.
Puta compra merda,
bolacha Calypso é a bolacha...
Calopso.
Calopso. Colapso. Vai comprar a caixa de bis, compra o bis Juquinha.
Aí é você pede
de economia de 5 centavos em cada item.
Ela não compra, cara.
5 centavos, é isso mesmo.
Ela não compra nem a bala 7 Bela original,
cara. Não, a dela é aquela merda.
É 4 de copas a dela.
O sorvete é barbante, 70% é gelo.
Sorvete é convenção, o refrigerante.
Isso, cara, quando... Não, pega a marca Carrefour, aí eu discuto com meu pai, mas pai, olha a diferença, não é quase nada. Não, mas o Carrefour é marca comprovada, não pode fazer nada ruim, que senão o pessoal vai lá e fecha o Carrefour.
Não, não isso. Grandes merda, porque é ruim, ele não tem sabor, não é? Tipo,
entra no lado, eu brinco, é suado, bolacha Carrefour, velho.
Carrefour é só rock. E entra também num ponto de que pra mãe nada tá estragado.
Nossa, minha mãe é assim,
pra mim também.
Nada tá estragado.
O bagulho tá fedendo, mas não.
Não, só tira essa parte aqui, pode comer, filho.
Mas a data de validade é do ano passado, mãe.
Não.
Não, mas tá gostoso.
O ano passado teve uma coisa que foi diferente, que é pra ficar melhor pra esse ano.
Minha mãe tem uma mania, tudo que tá no congelador nunca estraga.
Isso, eu
mesmo que seja 14 anos.
Foi em 2002 que a gente colocou isso aí, mas tá no congelador, filho.
Você não tá entendendo.
O congelador para as mães é eterno.
A cara que o Abaca fez, deu pra imaginar a mãe dele dando a dura, como quem diz assim: eu mando aqui. Eu mando aqui.
Você não manda nada.
Você não tá entendendo.
E outra, né? Assim, ó, você não sabe, mas eu vou tirar do congelador, vou fazer à noite, você vai comer e nem vai saber.
Foi uma mania gravíssima da minha mãe. É enfeites, cara. Cara, não, na casa da minha mãe, lá no interior, não tem lugar pra pôr nada. Ela tem mesa, ela tem piano, ela tem um monte de coisa. Tudo é cheio de enfeite. Tudo, tudo, tudo. Até nas paredes tem enfeite. Coisa pendurada. Sério, mano. Minha mãe pendura a florzinha na parede.
Minha mãe tem a mania de botar a foto de todo mundo, velho.
Também, é
mesmo. Tem um monte de foto.
Também. Bom, tem.
Já viu aqueles... Aqui não tem uns quadros que tem uns buracos tudo,
sim,
tudo
sim.
Desformado? Foto pra tudo.
Cara, minha mãe, ela tem uma cômoda que tem foto de todo mundo. Até da filha da vizinha tem foto.
Da filha da vizinha. É.
Acumuladora.
Ela é acumuladora de enfeites.
A mulher... A mãe costuma ser acumuladora, né, cara? Minha mãe tem mania de guardar saquinho plástico, cara. Fala... Mas você vai usar isso aonde?
Pra te sufocar.
Precisa, precisa. No dia a dia.
Pra falar a verdade.
É. Porra, mas tem 1 bilhão de saquinho aí, você vai usar não, tudo isso?
Mas nisso também entra o guardar o papel do presente.
Também papel de presente.
Também fazia isso.
Abre sem rasgar, né?
Mas daí não é só das mães, né? Mulheres em geral. Não,
minha mulher faz isso também.
Né?
Ela acumula...
Não, cara, é isso aí.
Já recebi com o nome da minha avó. Não, ó, presente pra você, tá lá. Na Lourdes.
Isso aí já é uma reclamação para as mulheres que falam: ó, se você comprar um presente e ele custa 10 reais e você gastar 90 reais no embrulho, ótimo presente. Agora, se você gastar 90 reais no presente e só 10 no embrulho, é uma bosta.
Faz sentido.
Não faz sentido isso. O homem é o contrário. Pode gastar
tudo
no presente.
O que tá dentro.
Sempre o que importa é o que tá, como tá dentro e quando está dentro.
Só importa o que tá dentro.
Cara, a minha mãe também tem uma mania que é bem legal, vocês vão gostar.
Ela liga quando a gente tá gravando.
Ela liga, além disso. Além de ela ligar 1 milhão de vezes, a hora que você liga assim: mãe, estou fazendo tal coisa. Mãe, estou trepando. Dá 10 minutos ela liga e fala: ah, filho, você tá trepando ainda?
Não é? É hoje. É hoje que você vai me dar um neto. Vê se capricha, tá, filho?
É, mas é assim mesmo, cara.
Você vai caprichar, né? Deixa eu falar com a Márcia,
A minha mãe, ela controla, cara. A minha mãe controla, cara, até a menstruação da minha mulher. Cara.
Certeza, né?
Ela liga, fala aí.
Ó, mas a Márcia já tá no 30º dia da cartela, né?
É. Liga de casa assim: filho, hoje é dia fértil. Manda bala.
Manda bala.
Sério mesmo?
É. Mães são controladoras, velho.
Sua mãe não controla, cara?
Tá louco?
Sabe por quê, cara?
A mãe do Abaca controla a cartela dele.
Filho, sua menstruação tá atrasada.
É que como você não casou ainda, ela acha que você não faz
sexo.
Você não faz sexo. Ela acha que você é um anjo. Entendeu? Entendi. A hora que você fizer, é mais um passo pra controlar. Ela não controla a lavagem da sua roupa. Então, ela vai controlar também as vezes que você faz sexo, cara.
É só casar. Ela vai ligar pra você: filhinho, essa noite como é que foi? Foi tudo certo?
Exatamente, cara.
Você se sentiu bem? Se sentiu à vontade?
Você imagina a sua mãe, mano, ligando e falando isso, cara.
E o seu Osvaldo no fundo: ah, mulher, precisa ligar pra fazer isso, né?
Deixa ele.
Deixa as crianças lá brincar, pô. Ele fala só enquanto ela tá no telefone, porque não tem coragem de falar na frente dela.
É,
não precisa fazer essas coisas, não. Deixa os meninos aí, porra.
Deixa os meninos afinar a pistola.
Porra.
Cara, outra coisa também que minha mãe adora fazer é deixar as coisas fora da geladeira e falar: ai, tá fresquinho.
É, tá fresquinho, o bagulho cheira azedo. E ela fala: iogurte cheira azedo também você toma.
Tipo, deixa o presunto, cara, 12 horas fora da geladeira.
Fica cinza, cara. É. Assim, uma aparência horrível.
Ficou parecendo um roast beef, né?
Roast beef é feio pra caralho, é, né?
Ele é meio borrachento, né?
Borrachento. Eu acho que a pior mania da minha mãe é ela fica vendo receitas no YouTube, Denis.
Receitas no YouTube?
Ah, mas é legal. Pô. Aí nasce bolo de espinafre.
Bolo de espinafre.
Rapaz, nunca façam bolo de espinafre, por favor. Nunca façam, nunca façam, nunca façam, nunca façam bolo de espinafre, por favor. Como o bagulho é ruim, velho. Meu Deus do céu.
Cara, minha mãe tem uma mania pendurar aquelas bagulho de energia, sabe? Aquelas pedrinhas de energia.
Defumar, entendi. E defumar a casa.
Defumar a casa. Você chega na porra na televisão do quarto, vou ligar a televisão e tem um adesivo na televisão. Assim, o que é isso, mãe? É pra tirar as más energias dos aparelhos eletrônicos. Tudo tá colado nessa porra.
Mas é a época, isso não é, vaga. Daqui a pouco ela se enche e faz outra coisa, não é?
É. Uma vez eu fui devolver pro cara da. Cancelei a TVA na época, eu devolvi os aparelhos tudo com adesivo pra ele. Só, vai sem energia, mal.
Puta, uma vez minha mãe veio com uns negócios lá defumando, não sei o que. Eu falei assim, mãe, que porra é essa? Que cheiro é esse? Não, é pra espantar, não sei o que. Eu falei, lógico, vai espantar morto, vivo, qualquer coisa aqui, né?
Você
esse
tá cheiro, me espantando, mãe.
Tá essa porra desse cheiro.
Minha mãe já é mais prática, ela passa criolina no quintal.
Nossa, velho.
Criolina. A minha mãe veja até o olho. A minha mãe chega algum momento do ano que ela acha que tudo tem germes, tem micróbio, ela bota criolina nas coisas. Velho.
Você que tava deitada num pão com a criolina.
Os moleques com os olhos todos bugaiados assim já.
Aí o seu pai com os olhos lacrimejando lá sentada no sofá.
Minha mãe chegou a pegar a criolina, cara, e passar no sapato do meu pai que tava fedido. Meu pai tinha chulé pra caralho, pegou, tacou criolina, velho. Caiu o pé dele. Aí ela descobriu, cara, um bagulho que era uma criolina, né, tipo em aerosol, tipo spray de pichar a parede.
Sim.
Era daquele, cara, ela espirrava aquela merda em tudo, velho.
Nossa, pelos cachorros.
Até os cachorros. Cachorro ficou amuado, né?
Caralho. Ah, mano, a mãe de vocês é muito engraçada, velho. A gente tinha que trazer um dia pra ela.
Tinha que trazer. Nossa, e a mania que minha mãe tem de pôr aquelas coleiras de pulga no cachorro,
pai.
Velho. Mano, como fede aquele negócio. Não dá nem pra mexer no cachorro, cara.
Não dá.
Eu fico isolado, coitado. Pode brincar.
O bagulho espanta até outros cachorros, né?
Ela fica moada assim, ninguém quer pegar no colo. Suas mães não tem mania, cara? Só...
Não, minha mãe tem uma par de mania.
Fala aí.
Minha mãe, ela tem mania de tá todo mundo quieto, assim, e ela gritar pra, que ela lembrou de alguma coisa. Ah! Lembrei! Puta que pariu! Eu sei que o fulano é de tal, não sei que era... Puta que pariu, velho. E minha mãe, ela é da Moca também, né?
Ela fala pouco alto.
É, ela fala pouco alto e ela fala... Ah, mas me fui lá embaixo, sabe? É, mas me encontrei com a mulher ali, ela tava lá, sabe? E, puta, fala alto pra caralho.
Ela puxa o R, assim.
Ela puxa o R também.
Ai, mãe, pega lá o meu carro.
É, mas me fui lá e mas o carro tava difícil de manobrar.
Mamãe, querida, meu coração por ti bate
como caroço de abacate.
A mãe, ela tem a mania de achar as coisas.
Sim. Achar.
Cara, pra minha mãe, pra mim, a minha mãe é um Ctrl F.
Ctrl F, localizado.
Eu não achei, eu grito.
Total.
Ctrl F, mãe!
Cara, eu, como eu moro sozinho, né?
Ctrl mãe, na verdade.
E tem coisas da minha mãe em casa. Eu falo assim, mãe, cadê a toalha XPTO? Eu ligo pra ela no interior. Ela fala, ah, tá em tal lugar. Ela nem ela tá nem, em casa, ela sabe.
Ela nem mora com você.
Nem mora.
Nem mora com você, ela sabe imitar suas coisas. É. Não, mas é isso mesmo, velho. E também tinha outra coisa assim. Se eu for aí, né?
Esfrega na tua cara.
Esfrega na tua cara, hein? E aí você falava, mãe, cadê a cueca azul com a bolinha amarela?
Cara, minha mãe, ela é assim. Eu falo, ô mãe, tô com dor na giromba hoje. O que, que eu posso tomar pra dor na giromba?
Puta, a mãe também é uma médica maravilhosa. Médica,
ela fala assim, ó, você vai abrir a porta tal do armário. Você vai pegar a caixinha tal. Se eu tomar um remédio, tá escrito assim, uma caixinha amarelinha, verdinha, não sei o que, não sei o que lá.
A cada 4 horas.
Batata, velho. Você vai lá e tá lá.
E a giromba fica melhor.
Fica melhor.
Fica mais fina.
Fica mais fina.
Mas fica melhor.
Mija sangue, mas fica melhor.
Que é isso aí? É um remédio pra calo. Ele cresce, endurece, apodrece e cai.
Pra dor girombar. Cara, e tipo de punições que suas mães faziam com vocês?
Ah, mano, cortar os prazeres da vida, praticamente.
De pequeno era castigo, né?
Castigo. Ficar de castigo. Ficar no quarto. Você vai ficar no seu quarto.
Puta castigão, né, velho?
E chorar na cama, que é lugar quente.
Chorar na cama, que é lugar quente. Atacar o chinelo.
Cara, pra mim era a mesma de sempre. Levar a peça do videogame embora. Levar o controle, levar o jogo.
Que filha do mano.
A do Abaca era ela levar o presunto embora.
Ela passava o cadeado na geladeira. É. Não, minha mãe tinha a punição faxineira. Ela vinha com a vassoura pra dar em mim.
Pra você lavar a roupa.
Tinha punição silábica também, né? Que ela te bate falando, você não vai mais fazer
isso. Ela puxa a orelha, né, Oba?
Você não... Ela quer... Minha mãe lia a Bíblia nesse esquema, velho.
Sua mãe fazia o quê?
Essa punição silábica.
Silábica.
Acontecia bastante.
Eu falei que não!
Você tá dando, tá?
Às vezes eu reparo o seguinte, a sua mãe não tem nada contra você, só que ela vem te dar uma punição pra você já falar o que você fez de errado, que ela ainda não sabe.
Você tem irmã também, né?
Tenho.
Porque aí também tem essa coisa assim, ah, mas o fulaninho, que é o irmão, o Oswaldinho quebrou... Ah, ele quebrou o vaso. Aí ela vai lá e pega a informação da outra parte. Não, mas eu só quebrei o vaso porque a gente tava se pendurando na prateleira, e aí a prateleira... Ah, então ele tava pendurado na prateleira. Aí ela com todo esse
ela
monta todo esse cenário, aí ela escolhe a Havaiana que ela vai usar, faz a parábola e manda voar, velho.
É tipo, mãe, cara, eu acho que assim, mãe, ela tem aquela malinha de matador que tem aquela sniper. Ela abre, ela escolhe
qual é a dureza. Crianças até 3 anos.
É, não,
crianças
escolhe pela dureza. É pela dureza. É. Assim, dureza e distância.
A resistência ali do material.
Exatamente. Vai, cara, e vai rodando, cara. Meu pai tinha uma chinela com sola de couro, velho.
Tipo do Moisés.
Só o chinelo
tipo
pesava 10
quilos.
Cara, aquele bagulho vinha rodando, cara.
Vinha câmera lenta, cara. Parecia um helicóptero.
Cara, a gente desviava dela, ela batia na parede e fincava na parede. Concreto.
Tem Matrix, cara.
Shuriken.
Shuriken, meu. Era tipo um tomahawk, assim, uma machadinha.
Pô, mas quantas vezes vocês já não apanharam porque deram o famoso piu? Eu não quero ouvir mais nenhum piu. Aí você pediu pra morrer.
Pediu
pra morrer.
Uma vez eu apanhei de tanto da risada, cara, porque eu não...
Você apanhava
e dava risada, puta,
eu dava risada, cara, porque... Cara, era engraçado, sei lá, eu achava engraçado.
Ela brava te batendo.
É.
Que legal.
Quanto mais possessa ela ficava, mais engraçado eu achava, cara.
E aí também tinha o famoso o pai deixou.
O pai deixou.
Só que não deixou porra nenhuma, né?
Deixou uma caralha que ele deixou.
E a mesma coisa é o contrário. O pai quer te pegar no pulo, você, a mãe deixou.
Não, e o pai é assim, ó. Você entra na sala e ele tá lá vendo o jogo com o pezão pra cima.
Com o chulé.
Com o chulézão pra cima.
Com o provolone pra cima.
Tudo bem, filho? Beleza, pai. Beleza então, filho. Beleza então, filho, foi a resposta sim. Pra você, porque você ia perguntar. Acabou. Mãe, o pai falou beleza. Aí ela volta. Você falou beleza pra ele? É, eu falei beleza. O contexto da história é que se foda, né?
É que nem aquele episódio do manipulando pai e a mãe.
Isso aí já era, mano.
Isso aí é a tática.
Molecada é assim que funciona. Beleza, pai, beleza.
Cara, e vergonhas que suas mães já fizeram você passar?
Ela colocou eu no mundo. Essa foi a maior vergonha que ela me fez passar.
Cara, vou contar pra vocês uma vergonha que minha mãe fez. Foi a primeira do mundo.
E não foi a última.
Não foi. A partir daí eu comecei a ser uma pessoa irônica. Cara, primeiro dia de aula. Era um que. Era muito criancinha, cara.
Na época do cabrito ainda.
Aliás, não, antes
do cabrito. Estamos bombando nos likes do Facebook.
Não sei não.
Você já sabe que chegou em 20 mil.
Cabrito.
Nossa, a galera vai ver você vestido de cabrito numa festa de criança com um tropete dourado. De colã.
De colã branco.
Não podemos esquecer que essa aposta não tinha data de validade.
Não tinha data de validade, verdade.
Tá, mas não sei.
Quem tem o vídeo é o Denas.
Ó, isso aí foi antes do bem antes do cabrito, era muito criancinha.
era assim, a minha escola, ela dividia entre meninos e meninas, duas fileiras pra ir pra sala.
Pra controlar a libido.
É, e os primeiros dias a mãe te levava até a tia da escola. Era um galpãozão assim, aí as mães ali se conheciam, pá. Minha mãe chegou quando... Eu já tava na fila já pra ir pra porra da sala. Na fila de meninos. Minha mãe chegou...
Viu, Castorzinho? Essa aqui é tua sala, viu? Esses são seus amiguinhos, essas são suas amiguinhas.
Apresentou ele. Me apresentou.
Essa é a professora, trata de respeitar isso. Ela. É,
nessa hora eu não me pensei duas vezes. Falei, é mesmo, mãe? Eu não tinha percebido. Começou dali a saga Castorzinha.
Foi dali que você falou, agora a partir de agora eu vou começar a reclamar.
Vou começar a reclamar de tudo.
Ele já tuitou. Ele já tuitou. Ah, minha mãe é foda.
Cara, se falar que minha mãe quando ia me levar pra escola, ela queria parar o carro dentro da escola.
Ah,
dentro da
sala. Mas por quê? Mas por quê?
Por quê?
Tem um motivo.
Por quê?
Castorzinho chorou para entrar na escola até pelo menos os 12 anos de idade.
Ele chorou. Mentira.
12? Cara. Lógico, cara.
Puta, que lá merda.
A primeira, sei lá, até a terceira série você tem quantos anos?
8 faz 9.
Então foi aí. Não, aí foi o limite. Antes. Chorava, cara. Então por isso que minha mãe tinha que botar o carro pra dentro da escola pra ele não chorar.
Eu tava no primário ainda, quando chorava. Eu chorava pra ir pra escola.
Não. Mas se eu tivesse tido uma apresentação no primeiro dia de aula, igual sua mãe fez, pois eu também ia estar chorando até hoje. Com medo dela chegar lá e falar: esses são seus amigos, essa é sua escola, essa é sua professora, esse é o bebedor, filho.
Foi bem isso que aconteceu.
E ali ficou o banheiro, filhinho. Ali ficou o banheiro.
Se você quiser cagar.
E se tiver cedinha? E não importa, se te der vontade de fazer xixi, levanta. Não importa se a professora
levanta
falou que não.
Jambinha.
Cara, minha mãe tinha uma técnica de envergonhar a gente que era ela.
Milenar,
essa é milenar. Cara, chegava alguém em casa, ela ia assim:
Tênis! Vem aqui cumprimentar as visitas.
Essas daí são todas as mães. Todas as mães são equipadas dessa. Eu ia falar essa.
Você deu oi pro tio?
Às vezes você tá cansado no seu quarto, não tá fazendo nada, tá mal vestido. Só tá ali, sei lá, jogando um videogame. E aí chegou a visita.
Cara, mas a minha mãe às vezes chegava ao ponto assim. Vem, beija todo mundo. Fala oi pra todo mundo.
É isso mesmo.
Esse é meu filho, ele estuda.
Ah, vem conhecer meu filho, vem conhecer meu filhinho aqui, ó, vem.
Então, já sai abrindo a porta, nem sabe se você tá lá fazendo...
Você não sabe se você tá lavando a sua giromba na velocidade ideal.
Cara, mas a minha mãe ela chegava ao ponto assim, a pessoa entrou em casa, ela pisou, primeiro pé que ela pôs em casa, a minha mãe fala oi, viu? Tipo, como se eu fosse um puta do mal educado e fosse falar.
Mas
oi,
mas era.
Não,
mas
era.
E ela se esquece quando ela fala que você é mal educado, que ela
que ficou. Cara, mas eu queria morrer de vergonha também, quando a minha mãe chegava uma visita em casa com criança também. Me fala,
Castorzinho, leva ele lá no videogame, lá que você tem um monte, leva ele lá.
Falando, não, mãe, não vou levar.
Você não leva ele na máquina de lavar. Vai lá, vê aqueles seus pratos lá de porcelana.
Cara,
leva lá,
filha da mãe. Quando eu tava mais velho já, que eu já tinha uma certa personalidade, eu falava, não, mãe, tá quebrado.
Tá sem
pilha. Mas você tava jogando até agora. Não, mas quebrou.
Quebrou agora.
Acabou de quebrar.
Na hora que esse filho da puta entrou, quebrou.
Quebrou.
A campainha disparou, entrou energia, queimou.
Mas criança tem que ter presença de espírito, cara.
Tem que.
Um dia que eu xinguei minha mãe de filha da puta, eu falei, filha da puta. Ela,
tá, quem é mãe?
Filha da puta? Eu falei, eu.
Sou eu, mãe. Eu sou filha da puta.
Eu sou filha da puta. Eu.
Que filho da puta.
Essa daí todo mundo vai apanhar, vaca. Você vai apanhar de ficar de...
Cara, minha mãe ficou puta uma vez que ela me xingou. Eu falei assim, não sei o que, você é um filho da puta. Minha mãe respondeu, sou mesmo. Mal sabia eu que era adotado.
Cara, teve uma vez que eu precisava comprar um CD player pro meu carro, há muitos anos já. Minha mãe teve infeliz ideia, não sei por que ela foi comigo. E aí eu tava lá. E aí, cara, eu tava lá no Stand Center, velho. Naquele primeiro Stand Center veículo lá. Eu tava falando, amigo, você tem CD player, né? Tá, qual o preço? E minha mãe, cara, ela chegava nos lugares. Eu falei pra ela calar a boca. Só fica perto de mim.
Fala
pra
ela calar a boca.
Você me chegou na side isso. Moço, você tem toca-fita? Aí os caras falaram, não tenho, senhora. Aí eu e outro.
Toca-fitas aí anos 90.
Você tem CD player? Aí minha mãe no do lado. Ah, moço, você tem toca-fita? Falei, mãe, não é toca-fita. Por que você tá falando toca-fita? Já não falei pra você que é CD player? Ah, tá bom, filho, desculpa. Chegou aí mais um na frente. É, moço, você tem toca-fita? O cara virou pra minha mãe e falou assim, senhora, a gente não trabalha mais com toca-fita. Toca-fita acabou nos anos 80.
Falei, viu? Chupa, toma essa, mãe. Já falei pra você parar de falar toca-fita. Aí ela ficou quieta.
Aí ela pediu uma vitrola.
Né?
Pediu
não, isso ela, além disso, ela chegava, né? Castorzinho falava assim, ah, tem CD player?
O cara tem. Ah, então, tá vendo? Esse aqui é meu filhinho, Castorzinho. Eu gosto dele, ele Castorzinho. Acabou de comprar o carro. É.
Eu já fui vendedor. Se eu tivesse no lugar desse cara que tava atendendo sua mãe, eu não teria tratado ela assim.
Eu sei. Mas os caras lá, eles também eram,
velho. Cara, tem uma outra coisa que minha mãe faz a gente passar vergonha. O Denis acho que vai concordar. A gente andando de carro com ela. E a gente não sabe onde tem que ir.
Aí pergunta,
tipo, a gente para no farol, a minha mãe abaixa o vidro e fala, moço, onde fica a rua X? Só que a gente tá indo na rua Y. Ou seja, ela pede informação, mas pede errado.
Tipo, a rua é Washington Luiz, ela fala, a rua Fernando Luiz.
Minha mãe é a rainha de pedir informação errada, cara. Impressionante.
Ô, moço, como eu faço aí pra Fernando Luiz?
É, Fernando Luiz.
Aí é foda.
E não dá pra acertar,
não, né, velho? O cara olha esquisito, não, Fernando, não sei, não sei.
Ainda não me errou que tem tudo.
Aí você bate na cabeça assim, putz, que pariu, cara. Vou comprar um GPS pra essa merda.
Puta que pariu, meu banco ejetável, né?
Um bagulho que acho que toda mãe faz, cara, é... Olha o que meu filho sabe fazer.
Olha o que meu filho sabe fazer.
Mano, eu sei...
Cara, a mãe isso... do abaca falava... Olha quanto tempo ele demora pra comer uma pizza grande.
Velho, você não precisa mostrar os bagulhos pra ninguém, cara. Deixa eu quieto ali, porra.
Eu sempre me fodi com isso, porque eu sempre quis ser Zé Graça. E aí eu sempre fiz imitação, essas porra toda. Era chegar num evento.
Sua mãe imita tal pessoa.
Vem cá, magrelinho, vem cá, vem cá, vem cá. Aí eu.
Vai no meio lá, ela, de golofote.
Imita aí o Gil Gomes pra galera ver. E aí ela queria que eu imitasse o ser humano lá, cara. Hoje quem faz isso é a minha mulher.
Fala,
ela
imita.
Aí imita o Silvio Santos aí pra galera ver. No meio de um evento do trabalho, ela fala isso.
Cara, teve uma vez que minha mãe ela foi pedir pizza. Aí o cara falou, a senhora tem direito a um refrigerante com essa quantidade de pizzas. Aí, o cara, aí ela, tá, qual que tem? Aí o cara falou pra ela, tem Sprite e Quat. Aí a mãe falou, qual vocês querem, Sprite ou Quat? Aí ele falou, ah, qualquer uma, vai. Aí a mãe falou, eu quero Quat. Eu quero um grande Quat.
Estourou Sprite com Quat.
Pô, argentino, se sua mãe não fosse quem ela é, quem que você gostaria que ela fosse?
Ah, podia ser, sei lá, rainha da Inglaterra, cara.
Por quê?
Porque
eu... Ah, quer ser um príncipe. Ah, quer ser um príncipe.
Mas, argentino, pra entender, você quer que a mesma mãe que você tem hoje...
É.
Ou você quer que sua mãe seja a rainha?
Não. Minha mãe é minha mãe, cara.
Ah, então a mesma mãe que com ela outras características.
Ser,
é isso?
É.
Só que você quer ser rico. Tem mais alguma outra personalidade que ela poderia ser?
Poderia... Cara, minha mãe sendo minha mãe, não sendo a sua, velho...
A gente não pensou, ele ia responder corretamente. Mas você ficou dando risada, os caras
cara se esquecem. Os caras se esquecem que não adianta escolher uma mãe gostosa. Tipo,
é sua
tipo,
mãe,
sua mãe também, né, velho?
É, é, você não vai pegar a sua mãe, já era.
Mamãe querida, já me deixou derretida.
Do aninho?
Abaca, a tua mãe é tão gorda, cara, que ela tira foto 3x4 via satélite.
Mano, minha mãe é tão gorda que ela caga no tanque, velho.
A mãe do Magrão é tão gorda, cara, que ela tem um CEP só pra ela.
Minha mãe é tão gorda que ela foi declarada um planeta.
Sua mãe é tão gorda que se ela ficar muito tempo parada, ela tem que pagar IPTU.
A mãe do argentino é tão magra, cara, que ela tem que correr embaixo do chuveiro pra se molhar.
De braço aberto.
Ela escolhe uma gota, ela escolhe.
Sua mãe é tão gorda que ela tropeçou no Trópico de Capricórnio, cara.
Pra dar braço de ano novo na minha mãe, tem que começar em junho.
A
a mãe do Magrelo é tão biscate que ela se masturba com uma britadeira de asfalto.
Que
é
isso aí, velho. Puta, que lá merda, velho. Que nível baixo, cara.
Não, a gente não usava isso na escola.
Usava, usava sim.
Desse jeito, não. Era chamar a mãe do cara de caminhoneira. Falar que a mãe do cara foi pra prisão, tá cheia de tatuagens zoada.
Pô, sua mãe roça o umbigo no volante,
roça
cara.
De caminhoneira. Sai forte.
Sua mãe empina... é tão gorda que ela dirige aquele caminhão e roça o umbigo no volante.
Sua mãe empina a pipa na laje sem camisa, bate no peito e grita: vem buscar, vem buscar!
Sua mãe tem tanto bigode que eu não sei se ela tá de frente ou de costas.
Sua mãe é tão gorda, cara, que o massagista nela, né, tem que pegar pedágio pra terminar o serviço.
Sua mãe é tão macho que ela grita: pega aqui.
Tua mãe é tão gorda, cara, que ela foi batizada no seu Word.
Sua mãe é tão macho que o seu pai chama ela de marido.
O meu cunhado faz isso.
Cara, tua mãe é tão gorda e tão pesada que foi numa queda dela que criou o Grand Canyon.
Cara, sua mãe é tão gorda que, ela, que se ela trocar o celular de bolsa, ele entra em homing. Cara, sua mãe é tão grande e gorda que os Power Rangers chamam o Megazord e o Megazord chama ela.
Assim, mãe da vaca, agora!
Mãe da vaca, morfar!
Cara, sua mãe é tão gorda que pra tomar banho, ela pega a vapa e passa no box e fica girando dentro.
Nem entra no box.
O tua mãe é tão boa que ela foi atropelada com um carro parado.
Minha mãe é tão gorda que ela pôs uma capa amarela e chamaram o táxi.
Tua mãe é tão gorda que quando ela cai da cama, ela cai pros dois lados ao mesmo tempo.
Sua mãe é tão velha...
Travou,
que ela foi ela, na Arca de Noé, ela tava como faxineira aposentada.
Sua mãe é tão gorda que o umbigo dela faz eco, mano. Sua mãe é tão gorda que o tsunami do Japão foi ela pulando sete ondinhas na Praia Grande.
Tua mãe é tão feia que ela faz até cebola chorar.
Barata não sobe nessa mãe que ela tem nojo.
Na minha época, quando eu comprava pizza, a gente se recortasse 10 tartarugas, pegava uma pizza...
10 tartarugas?
Era a pizza da tartaruga. Era a pizza das tartarugas ninjas dele.
Puta que pariu.
Que me entregaram o mestre Splinter, velho. Né? Não, o Nugueto é foda, velho.
Olha quem tá falando, né, velho?
Por que só eu e o Magrelo temos um traquejo aqui? O resto não tem?
Ah, não, cara, você tá bem melhor, cara. Ele tá, foi o mais difícil dessa vez, cara. Ah, tá, esse tá, foi...
Tá, beleza.
Puta
que pariu, reclamação é só com nós, pô. Toda véio. Hora.
Caraca. O Dutom quase não teve,
é só
cara.
Só porque nós somos magros, velho. Tom... Esse é o problema, nós somos magros.
Não, o Magrelo ele é o que mais gagueja, mas o Tom é o que mais interrompe.
Beijinho no ombro aqui, ó.
Ah, mas tipo... O Tom mais interrompe.
Cara, ué, mas se você for ver o segundo no grid aí, vai falar que é o Magrelo também.
Como certamente. Se
interromper.
Ah, sim.
Eu sou interrompedor.
É.
Cara, e manias de...
Que isso, cara? Tá respirando no bagulho?
Não tava no braço da vaca.
Tava dando um pescotapa.
Vai.
É isso. Quando você fala que você não gosta do negócio, de repente você tá com ele dentro da boca lá, comendo.
Ixi.
Vai aí.
Caraca, você tá com o lóbulo da orelha molhado, velho. Olha.
Tô. Um calor.
Dá pausa aí, né? Então.
Nossa, que calor.
O videogame era sempre do Castorzinho dele. Ele não dividia com você?
É, eu não gostava. Eu
gosto.
Eu estudava pra ser alguém na vida.
Ô, louco.